Bom dia a todos. Atenção para a aferição de coro. Vereador Lisier José Borges, vereador Antônio Gomide, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua proteção de Deus, clara aberta para a sessão, e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Zacarias 2, 14, 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti. Diz ao Senhor, muitas nações se aproximarão do Senhor. Naquele dia, e serão o seu povo, habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor do exército me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção da terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Em mudança todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Repito, Zacarias 2, versículo 14, 17.
Obrigado, vereador Mauro. Solicito o secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projeto.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de novembro de 2017, às 9h30, reuniu-se sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 159/2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição da utilização de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano do município de Anápolis e da outras providências. Veto 160/2017 do Executivo, do autógrafo de Lei número 51/2017, que dispõe sobre transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Iniciativa do vereador Antônio Gomide. Projeto de Lei Ordinária 161/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a criação de faixas exclusivas de retenção e proteção para motociclistas nas vias dotadas de semáforos do município de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra pela pequeno expediente o vereador Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Lélio Varenga, professora Geli, Jean Carlos, Jackson Charles e Domingos Paula. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência do quórum. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, professora Geli, Lélio Varenga, João da Luz e Jean Carlos. O senhor presidente solicitou a leitura de projeto e que fosse encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 163/2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2017. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de religação de energia elétrica e de água, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Esse projeto teve um pedido de vista ao nobre edil vereador Luiz Lacerda. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 140/2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Elza Gabriel Goldinho Miranda e determina outras providências. Projeto aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de decreto legislativo 142/2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor Mauro Lopes e determina outras providências. Projeto aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, moção de pesar e também de requerimentos. Comunicação. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Leandro Ribeiro, Lélio Alvarenga e Luzimar Silva. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outro para o dia 21 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Nós temos uma correspondência do gabinete da vereadora professora Maria Geli Sanches, justificando a sua ausência para cumprir uma agenda em Brasília. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 162/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva de Arbitragem de Anápolis. Segundo projeto. Projeto de Lei Ordinária 164/2017 do Executivo, que dispõe sobre programa de benefícios fiscais durante a 12ª edição da Mobilização Nacional promovida anualmente pelo Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, mais conhecido como Semana Nacional da Conciliação e da Outras Providências. Terceiro projeto em pauta, projeto de lei ordinária 165/2017 do Executivo, que inclui o artigo 5º na lei número 9.939, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde de Anápolis. Quarto projeto em pauta, projeto de decreto legislativo 166 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município ao pastor Vitor Hugo Marques de Queiroz e determina outras providências. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Quero aqui cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, Agricultores, Familiares de Anápolis. Cumprimentar o nosso presidente Carmo da Badia, que está aqui acompanhando a sessão. E convidar o senhor para sentar conosco aqui à frente. Cumprimentar o Milton do Carmo Rezende, secretário-geral. A Cristina Viegas, diretora tesoureira. E o Vilmar Martins, assessor jurídico. Concedo a palavra ao vereador Luiz Lacerda, invertendo aqui a ordem do expediente da sessão, concedo a palavra ao vereador Luiz Lacerda para fazer o pronunciamento sobre a visita dos nossos ilustres companheiros do sindicato.
Bom dia a todos, bom dia presidente, nobres pares, integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, nobres vereadores, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Senhor presidente, é com muita honra e alegria que nós estamos recebendo aqui hoje a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, popularmente chamado Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Anápolis. que na realidade é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Anápolis, Abadiânia, Campo Limpo e Ouro Verde de Goiás. A entidade que representa aqui os nossos trabalhadores, que são aqueles que pegam realmente no eito mesmo, que pega no cabo da enxada para trazer o alimento aqui para a nossa mesa. Então quero cumprimentar aqui e agradecer a presença do presidente da instituição, o Carmo da Abadia, do nosso querido amigo, doutor Vilmar Martins, que é o assessor jurídico do sindicato, a Cristina Viegas, que é a tesoureira, e o Milton do Carmo Rezende, o Milton que é conhecido de todos nós aí. O sindicato está completando agora 50 anos, o Milton já deve ter uns 70 que está à frente do sindicato. Então é com muita satisfação que nós estamos recebendo aqui hoje a diretoria para prestar uma homenagem a essa entidade que presta um serviço relevante aí a essa categoria dos trabalhadores rurais. O sindicato está completando aqui 50 anos de atuação aqui na cidade de Anápolis. Desde aquela época, né, Maurão, que nós tínhamos o Fundo Rural, né? Aquela época que tinha o Fundo Rural, tinha a renda mensal vitalícia, que hoje é esse LOAS, que antigamente chamava renda mensal vitalícia, que só pagava metade, né, do salário mínimo, né, Vilmar? Só pagava metade do salário mínimo para os trabalhadores, e que depois foi instituído aí alguns direitos que vem melhorando a vida do trabalhador rural, mas sempre com a participação efetiva do sindicato aqui, o órgão representante dos trabalhadores rurais aqui na cidade de Anápolis, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são aqueles trabalhadores que realmente resolvem o problema. Nós temos feito aqui muitas homenagens aí para os patrões, para o sindicato aí dos patrões da área rural, mas a gente quase não lembra aí do trabalhador mesmo, que é aquele que tem, que dá ali o seu suor para trazer o sustento aí para a nossa mesa. A começar aí do mais humilde cidadão que nós temos, até o Papa, o Presidente da República, todos nós dependemos do trabalhador rural, daquele que pega e resolve o problema mesmo, para a gente ter aí no dia a dia o leite, a verdura, os cereais, nas nossas refeições aí, a carne. Então, se não fosse aí o trabalhador rural, o que seria do restante aí da sociedade? Então, por isso que nós estamos aqui hoje, convidamos aqui a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para prestar essa homenagem pelos 50 anos. Viu, presidente? E aqui é uma homenagem da Câmara Municipal, que é o órgão que representa a população. Então, hoje, esse gesto da Câmara Municipal aqui, na realidade, é o nosso reconhecimento a todo o esforço do sindicato em prol do trabalhador rural na nossa cidade. Então, essa homenagem aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, está aqui os quatro membros representantes aqui da diretoria do sindicato, mas ela é uma homenagem extensiva a todos os trabalhadores rurais dessa nossa região que nós falamos aqui, Anápolis, Abadiânia, Campo Limpo, Ouro Verde, que são as cidades representadas pelo Sindicato Rural aqui de Anápolis, por ocasião dos 50 anos da instalação do sindicato aqui na nossa cidade. Então fica aqui o reconhecimento da Câmara Municipal de Anápolis, doutor Vilmar Martins, Milton do Carmo, Carmo da Abadia e a doutora Cristina, o reconhecimento da Câmara Municipal a tudo que essa categoria tem feito pela nossa cidade aqui, o tanto que ela tem contribuído para que a nossa cidade desenvolva, que a nossa cidade seja uma cidade de geração de emprego e renda. Então essa é a nossa homenagem aos 50 anos de existência na cidade de Anápolis, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Cumprimento aqui, agradeço a presença do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O sindicato cumpre um grande papel de auxílio aos nossos trabalhadores, faz um papel muito importante ao longo dessa história, meio século, nessa defesa dos trabalhadores. E dizer que a Câmara Municipal se sente muito honrada de recebê-los aqui, deixar esse abraço, esse reconhecimento em nome dos vereadores, em nome da nossa cidade. E convidar o senhor, presidente, o senhor dá uma restando o tempo do vereador José Lacerda, fazer uma saudação em nome do sindicato.
Muito bom dia, queridos ouvintes aqui. Gente, é uma satisfação imensa, né, estar recebendo hoje essa homenagem. Essa homenagem, acho que é muito importante, porque não é para a gente, do sindicato, é para todos os trabalhadores rurais. Existe até um ditado, né? se o campo não planta, a cidade não janta, né? Eu queria saudar a todos e na pessoa do Hamilton, né? Que acabei conhecendo aqui hoje, mas já conheço toda a sua família, viu, Hamilton? É um grande prazer estar aqui, né? Cumprimentando-os a todos. E quero dizer a vocês que nesses 50 anos, o sindicato teve muita conquista na área para os trabalhadores da nossa região. Eu falo de região porque o nosso município, o nosso sindicato representa uma região, que é a Anápolis, Sabadiana, Campo Limpo e Ouro Verde. Porque se nós dependêssemos da alimentação só do município de Anápolis, nós passaríamos fome, né, gente? Vocês sabem disso. Nós somos mais de 300 mil habitantes e o campo só tem 45 mil habitantes. Pensa para vocês verem, é um número muito grande. Então eu quero cumprimentar a todos, saudar o Luiz Acerda, agradecer o Luiz Acerda por essa homenagem e agradecer a todos os vereadores. Eu acho que da importância que é essa homenagem para nós do sindicato, reconhecimento dessa Câmara, dessa Casa, para os sindicatos trabalhadores rurais. Eu vou falar pouco porque eu acho que para falar mais da história do sindicato é o nosso secretário que está lá desde o começo, né? O meu é o meu primeiro mandato como presidente. Muito obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação enorme para nós estar aqui nessa sessão solene, comemorando os 50 anos do nosso sindicato. Agradeço ao vereador Luiz, né, pela proposição e aos demais pela aprovação dessa sessão, onde a gente tem oportunidade de estar falando alguma coisa a respeito do sindicato. Pelo que o Luiz falou, né, eu estou parecendo assim muito velho, né? Realmente eu não sou novo, não. Estou lembrando, né, que eu participei da fundação desse sindicato em 1967, né? Em pleno regime militar, regime duro. O Ministério do Trabalho exigia muito dos sindicatos. Mas, de alguma forma, a gente aprendeu a trabalhar com muita segurança, com muita transparência. A gente começou numa salinha alugada aqui na Goiás, esquina com a Manuel da Badia. Hoje a gente tem duas sedes próprias, uma em Ouro Verde, outra aqui. A gente teve a comemoração já dos 50 anos no sindicato, onde tinha mais de 600 agricultores comemorando com a gente. Nós tivemos, bem recente, uma assembleia da categoria também, reformando o estatuto, e participou em torno de 400 agricultores. Vocês que mexem com gente também, vocês sabem que não é fácil reunir isso. Então, graças a Deus, a gente está tocando, né, com muita firmeza, com muita dedicação, e a gente fica feliz com essa comemoração, com esse reconhecimento da Câmara, dessa proposta do Luiz. Obrigado.
Obrigado, nosso secretário. Queria convidá-los para se posicionar aqui à frente e entregar uma singela homenagem a vocês. Convidar aqui nosso secretário também, nosso companheiro Vilmar Martins. Convidar aqui os demais vereadores, vamos aqui de Pedro. Vereador Mauro participar da entrega aqui, vereador Lélio. Inicialmente, vamos aqui fazer um rodízio para todos participarem da entrega aqui. Lê o certificado, favor, aí, Lacerda.
Presidente, nós vamos fazer uma entrega aqui com
os vereadores, se participar, sinta-se à vontade aqui.
Com a anuência da mesa, nós vamos fazer aqui uma entrega de 4 certificados individual aqui para os membros da diretoria do sindicato, e faremos também, tem um certificado aí específico para o sindicato. em homenagem aos 50 anos de serviço do sindicato aqui na cidade de Anápolis. Então está aqui o texto. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Luiz Lacerda e, obviamente, de todos os demais vereadores, confere o presente certificado ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Anápolis, Abadiânia, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás, em homenagem aos 50 anos de atuação desta entidade no município, nos municípios de sua abrangência. O texto dos certificados individuais é praticamente idêntico ao certificado do sindicato. Nós vamos passar aqui agora para fazer a entrega dos certificados individuais e também desse do sindicato aqui com a participação dos nobres vereadores. Obrigado, presidente. Esse aqui é do presidente Carmo da Abadia.
Sessão. Cito a presença aqui nessa manhã do nosso amigo Daniel Ford, secretário municipal do Meio Ambiente, procurador do município, Dr. Leonardo, e o Antônio Isaac, diretor de limpeza urbana. Já iremos, quero convidar vocês a sentar aqui à frente já, mas em instância iremos iniciar propriamente o período do convite de vocês. Ainda dentro do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia aos nobres pares que se fazem presente nessa casa. Bom dia a todos os presentes. De uma forma especial também, quero cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Também nos assistem pelo Canal 10, aos internautas. Também quero cumprimentar de uma forma especial.
Solicito a atenção de todos, o vereador Lério está na tribuna. Peço que nossos vereadores e convidados possam atentar ao orador, por favor. Peço, por favor, a colaboração de todos. Vereador Lério, você
obrigado,
tem a palavra.
Presidente, pela colaboração. Quero cumprimentar também aos nossos secretários, Daniel Forte, que com essas visitas nos visita hoje. Também ao secretário Nelson. E aos demais secretários presentes, demais autoridades, funcionários públicos e também a todos presentes. Quero parabenizar Luiz Lacerda por essa iniciativa de poder dar essa honraria ao Sindicato Rural de Anápolis. Eu sou filho de lavrador, meu pai hoje com 88 anos, até os 85, ele esteve presente sempre na roça, trabalhando de sol a sol, debaixo de chuva. Eu tenho um grande orgulho de ser filho de lavrador, filho de agricultor. Porque é de lá que a gente tira o sustento para que a cidade possa sobreviver e sustentar. Parabéns pela iniciativa. Nós temos um programa que, inclusive, o nosso programa, o encerramento, é com aquela música do Dom Ravel, Obrigado ao Homem do Campo. Senhor presidente, o que me traz na tribuna nessa manhã é para agradecer a esta Casa de Leis que nos possibilitou ontem fazer uma sessão solene em homenagem ao Dia do Biomédico. Agradeço pelo empenho do senhor, sempre presente, ao empenho de cada vereador dessa casa. E dizer que foi uma satisfação muito grande, enorme, podemos realizar ontem aquela sessão solene, onde essa casa estava totalmente lotada, cheia de pessoas, com grande emoção. Um momento marcante para esta casa. Quero agradecer a presença dos vereadores que aqui estiveram. Eline Rosa, vereador Domingos Paula, também o vereador Jean Carlos, e de uma forma especial a vereadora Thaís Souza, que presidiu muito bem a sessão de ontem. Muito obrigado mesmo de coração. E pode ter certeza que essa data de ontem ficou marcada nessa casa, para aquelas pessoas, aqueles profissionais que prestam excelente serviço à saúde pública e também privada do município de Anápolis. Todos se emocionaram, inclusive eu, propositor dessa lei, dessa solenidade, dessa honraria. Muito obrigado a todos os vereadores que participaram conosco na hora da aprovação do requerimento, que foram unânimes. Mas de uma forma especial, quero agradecer àqueles que estiveram conosco aqui, aos secretários também presentes, secretária Luzia, ao procurador também, doutor Eli, que aqui esteve presente durante todo o tempo, ao doutor Luiz também, advogado do município e todas as autoridades estiveram presentes ontem aqui, fazendo com que essa sessão de ontem pudesse transcorrer de uma forma muito efetiva, de uma forma forte, mas acima de tudo, de uma forma onde todos se sentiram honrados em receber esta honraria de ontem. Agradeço de coração, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesta casa, propositando esta honraria de ontem. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Nós convidamos o secretário municipal de Meio Ambiente e Habitação, Daniel Fortes. A Procuradoria-Geral do município está representada aqui pelo procurador Leonardo, para que pudéssemos, e também o diretor de limpeza urbana, o Antônio Zaek, para que pudéssemos conversar com eles a respeito da questão do recolhimento de resíduos sólidos hospitalares. Convido aqui para sentar aqui à mesa o Daniel Fortes, o Antônio e o doutor Leonardo. Vamos definir aqui um roteiro para formulação de perguntas dos vereadores. Eu acho que inicialmente vou conceder a palavra aos nossos convidados. Vou conceder a palavra aos nossos convidados para que eles possam fazer uma explanação inicial sobre o tema. E depois, cada vereador que desejar, no prazo de até 3 minutos, poderá solicito, por favor, aos convidados. Antes de prosseguir, quero solicitar aos convidados que pudessem colaborar, acompanhar a sessão, são muito bem-vindos, mas que pudessem fazer silêncio para que a gente possa não prejudicar o andamento dos trabalhos. Por favor, quero solicitar aos convidados que possam acompanhar a sessão, mas acompanhar em silêncio, não atrapalhar aqui o andamento dos trabalhos. Retomando aqui o procedimento, nós iremos conceder a palavra aos nossos convidados para fazer uma explanação inicial sobre o tema e logo em seguida abriremos a palavra aos vereadores que assim desejarem para formular os questionamentos e perguntas no prazo de até 3 minutos, nos termos do regimento. E logo após eles irão responder os questionamentos dos senhores e senhoras vereadores.
Presidente, esse tema vai até que hora? Qual que é o tempo?
Nós temos 1 hora, que é o espaço do grande expediente, vereador.
1 hora?
É.
Vai
até
tomar
uma
todo
hora.
O grande expediente.
É o tempo do grande expediente.
Pois é, aí os. Não poderíamos abrir 5 minutos para cada um para fazer.
O regimento já estabelece aqui que o prazo é determinado. Salvo engano, aqui é o artigo 100.
Eu digo porque a mesa, obviamente, vai ter... Qual é o prazo da mesa para fazer a exposição?
Aqui no artigo 216 do regimento, já estabelece o rito para o procedimento, que dá 3 minutos cada vereador. Se 3 minutos são 20 vereadores, 3 minutos cada um, já dá 1 hora, só os questionamentos. Sim.
Pois é, eu estou perguntando pela mesa, qual que é o tempo da mesa?
Qual mesa?
Para a exposição.
Não, tem. Aqui não tem que um tempo isso. Definido para essa exposição.
Pois é, isso que eu estou perguntando.
Mas nós iremos garantir os 3 minutos a cada vereador.
Uma hora.
Pelo menos 3 minutos a cada vereador está garantido e depois o questionamento. Então, inicialmente, passa a palavra para o secretário Daniel Fortes. O senhor fica à vontade para ficar aqui para falar da mesa ou falar da tribuna. O senhor fica à vontade.
Bom dia a todos, os vereadores, especial ao meu amigo Jackson Charles, líder do prefeito, que nos fez o convite para estar aqui nessa manhã, para trazer esclarecimentos a respeito desse tema que tem gerado dúvidas, né, aqui por parte dos novos vereadores. Trago também a saudação do nosso prefeito, estivemos lá com o prefeito. Trago aqui um saudoso abraço aqui, fraterno a todos, em nome dele. E o que nos traz aqui nessa manhã é justamente um ato feito pelo executivo através da secretaria, que é municiado e norteado pela lei orgânica do município e pelas leis federais, tanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também como algumas normativas da Anvisa, né, a 306 de 2004, que norteiam como é que devem ser tratados e destinados os resíduos gerados pelos hospitais, clínicas, farmácias e similares. Fomos através da 15ª Promotoria do Ministério Público, chamados à responsabilidade de prestar esclarecimento se o município tem feito a sua parte. E qual que seria a sua parte? Seria dar a destinação correta a esses lixos, né? Ou fiscalizar. Então, o que nós fizemos foi, através da empresa que presta serviço, a empresa terceirizada, que é a GCM Ambiental, que é contratada para fazer a coleta do lixo domiciliar. Nesse caso, havia também uma cláusula no contrato. Depois eu peço que o doutor Leonardo faça uma explanação a respeito disso, né? Havia uma cláusula no contrato falando sobre a coleta e a destinação do resíduo da saúde. Essa empresa fez a notificação aos órgãos onde ela fazia a coleta, desde que eu entendo, pelo menos do início desse contrato, que é do ano de 2013, né? Ela vem prestando serviço desde essa data. Esse contrato está em vigência e esse serviço nós consideramos ele, de acordo com o que fala, inclusive o próprio artigo 221 da lei orgânica do município. Eu vou até tomar a liberdade de fazer a leitura dele aqui, quem tiver a lei aí. Nesse capítulo aqui, ele diz a respeito dos assuntos referentes ao meio ambiente. Então, no artigo 221 fala que os resíduos considerados patogênicos, potencialmente transmissíveis, terão a sua coleta e o seu destino final sobre a responsabilidade dos que os produzem, certo? Como hospitais, laboratórios, drogarias, atividades e atividades similares, devendo serem incinerados em local próprio com técnica adequada. Então, sabendo disso, o Ministério Público nos indagou: vocês têm cumprido o que a lei orgânica diz, que segue a mesma política nacional de resíduos sólidos, que também está na Constituição Federal, que também é uma cópia desse artigo? Nos questionou: vocês têm um prazo para poder notificar os geradores que eles precisam se adequar a esse artigo. E nós nos reunimos, a equipe técnica da secretaria, juntamente com o prefeito, a parte jurídica da prefeitura, e estabelecemos aí, depois dessa notificação. Essa notificação chegou para nós ainda, deixa eu só ver a data que nós fomos notificados aqui. Nós fomos notificados na data de setembro, né, no mês de setembro desse ano, perguntando se nós estávamos cumprindo o nosso papel como gestor em função desses artigos. E depois disso nós nos reunimos e decidimos, então, fazer com que se cumprisse esse artigo da lei. Então a empresa foi notificando já os lugares onde ela ia fazendo o recolhimento, falou: olha, a partir do dia 1º de dezembro, o município não vai mais ter custo, né? Não pode mais. Na verdade, isso depois eu quero que o Leonardo e o Zaek me complementem aqui, porque a gente não pode ter custo público para tratar desse resíduo que o privado gera. Isso também é um problema. Então, nós decidimos que a partir agora do dia 1º, o município não vai mais fazer o recolhimento e nem a destinação final, porque isso, já como diz o artigo, é obrigação do gerador, do ente gerador. Eu quero ser bem breve aqui, porque eu acho que o espaço, o vereador Antônio já tinha perguntado com relação ao tempo, eu acho que não tem mais muito o que explanar com relação ao que, às ações que nós estamos fazendo aqui, que é justamente isso. E aí agora, então, eu passo para o Antônio Zaek, que é o nosso diretor de limpeza urbana, que também esteve à frente desse trabalho, e depois para a conclusão com relação às definições do que as leis nos obrigam, eu passo a palavra ao Dr. Leonardo, que é o procurador do município.
Alô? Bom, bom dia a todos, né? Cumprimento a todas as autoridades. E eu queria falar um pouco da parte prática do que está no aterro, né? Quem for hoje visitar o aterro sanitário, agora, nesse momento, você vai ver o lixo da saúde chegar, e é mais ou menos uma tonelada por dia, e ele fica numa vala com lona, mas ele fica exposto. E os urubus vão rasgando os sacos, pisando em agulha, abrindo o que está chegando de hospital e voando por cima das comunidades lá. Anápolis é uma cidade que ela está bem em termos de resíduo sólido em relação às outras cidades do Centro-Oeste. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. A questão do nosso lixo, né, do nosso resíduo da saúde, é um problema, ele está fora da lei. Essa lei é de 2013. Então a gente foi chamado para poder resolver isso lá. Bom, tirando essa parte, né, vamos para a parte de custo público. Anápolis gastou, ano passado, R$700 mil com dinheiro público por um resíduo que não é de responsabilidade da prefeitura, na lei. Então, por isso, nós fomos chamados no Ministério Público para resolver. Hoje, a gente gasta, por tonelada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui certinho. R$ 1.557 por tonelada de resíduo da saúde que chega por dia. Hoje é por dia chegando isso lá, né? E às vezes mais. Às vezes chega a dobrar, dependendo do dia da semana. Então, assim, na parte prática, se você for visitar hoje o aterro, você vai ver urubus abrindo, voando por cima daquelas comunidades, perfuro cortantes aberto, tudo o que é fora da lei. Na parte prática é isso. Na parte legal, o doutor Leonardo vai explicar, e a gente teve a notificação do Ministério que é para a gente cumprir. Eu queria perguntar para quem está ouvindo aí, quantos representantes de unidades de geração de lixo de saúde estão presentes? Dois. Eu queria ressaltar também que eu não recebi, né, além de uma ligação de uma clínica de odontologia, eu não recebi ligação de ninguém. Então, assim, eu acho que não teve um problema tão sério, porque as pessoas não reagiram, né? Eu estava esperando ter um problema maior, ter que explicar mais. Anápolis tem uma incineradora no DAIA, não é complicado. O prazo que foi dado é suficiente para a pessoa pegar um telefone e contratar uma empresa para coletar um lixo, gente. Não é nada tão complicado assim. Tá? Então, assim, o que eu tinha para falar era isso, da parte prática, da parte legal e do prazo que foi dado. A gente tem um prazo aí até ainda, né, o final de dezembro, a gente vai parar a coletar no comecinho de dezembro agora, a gente para de coletar, para a gente ainda poder resolver alguns problemas. Vai ter problema? Claro que vai. Não tem jeito da gente tirar, né, mudar uma coisa numa cidade de 400 mil habitantes sem a gente tirar alguém da zona de conforto. Isso é uma coisa óbvia. Mas nós temos que fazer, eu acho que tem que melhorar. Anápolis é uma cidade que pode melhorar muito. A cada gestão que passar por ela, a gente melhorar muito. Tá? Obrigado.
Bom dia a todos, senhores. Meu nome é Leonardo Pedroso, eu sou procurador do município e fico muito feliz por ter sido chamado pela Câmara Municipal para prestar esses esclarecimentos com relação à notificação das entidades que produzem resíduos de saúde, justamente para dar esse ar de juridicidade à conduta do município. Então, eu cumprimento a Câmara por exercer esse papel fundamental de fiscalizar as atuações do poder público e, sem mais delongas, passo a esses fundamentos jurídicos que são bastante cristalinos para responsabilizar o produtor do resíduo para sua destinação. Esse fundamento não está apenas na Constituição Federal, e quando eu digo de Constituição, eu falo da norma ápice do sistema jurídico, da maior lei que rege, das normas gerais para o país. Nós temos também uma lei federal, que é a lei número 12.305, que estabeleceu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E para fins de registro, eu cito o artigo 27, seus parágrafos 1º e 7º, que vão dar esse sustentáculo jurídico no ordenamento federal. Mas nós temos também uma lei municipal, que é a lei base do município, a lei orgânica do município de Anápolis, que em seu artigo 221, que eu peço licença para fazer a leitura, pois o texto é bastante claro e esclarecedor, para que todos tenham ciência de quem é a responsabilidade legal pela coleta e disposição dos resíduos de saúde. Pois bem, a lei orgânica do município de Anápolis, em seu artigo 221, estabelece que os resíduos considerados patogênicos, potencialmente transmissíveis, terão a sua coleta e o seu destino final sob a responsabilidade dos que os produzem, como hospitais, laboratórios, drogarias e atividades similares, devendo ser incinerados em local próprio e com técnica adequada. Esse é o texto da lei. De clareza meridiana, ele estabelece que o poluidor, ou seja, o gerador do resíduo, é que deve dar a sua destinação e tratamento. E qual é o tratamento adequado para esses resíduos patogênicos, de laboratórios, de hospitais, drogarias, enfim, dessas atividades de saúde? Eles devem ser incinerados. Muito bem, então a responsabilidade aqui está bem cristalina, que é do prestador. E como muito bem disse o nosso secretário, nosso diretor de saúde, esse serviço vinha sendo prestado e vem sendo prestado pelo município. Não obstante, a fonte geradora de recurso para esse serviço provém de toda a sociedade. Então, o que tem sido feito? Nós estamos colocando os particulares para pagar as contas dos hospitais, das clínicas, das drogarias, dessas pessoas que deveriam, por si só, dar destinação a esses resíduos. E como vocês viram, o valor é bastante expressivo. No nosso contrato, o ano passado, o município dispôs de R$ 700 mil para o tratamento desses resíduos. Então, não é justo que esse valor venha pesar a conta para que todos os munícipes paguem. Então, vocês vejam que o aumento da TSU foi também para cobrir esse tipo de despesa. Então, de forma bastante resumida, eu já encerro aqui esse pronunciamento, passo a palavra aos questionamentos dos ilustres vereadores e me coloco à disposição.
Obrigado, secretário Daniel, doutor Antônio Zaek e o nosso procurador Leonardo. Já temos aqui 4 vereadores inscritos. Vereador Teles, Lacerda, Comite. Aqui na horta, aqui, ó, Mauro, Lélio, vereadora Thaís, Lisier, Teles, Lacerda, Gomide, Jean, e vamos escrever os demais à medida que forem solicitando. Inicialmente, com a palavra, vereador Mauro, solicito que marque 3 minutos para cada vereador. Por favor, Mauro, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Secretário Daniel, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. A minha pergunta foi do tema aí algum pouquinho, mas está na sua secretaria, secretário. Se você tem algum projeto ali na matinha da Cidade Jardim, no final dela, lá no fundo, eu sou morador da Cidade Jardim. No governo passado, as pessoas jogavam caçamba de terra, jogavam entulho ali, foram lá, retiraram. E começaram novamente. E ali é uma via cruz. Né? Sempre tem duas nascentes, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Se você tem algum projeto para essas pessoas largaram de jogar lixo ali, tanto entulho, carroceiro,
Vereador Mauro, sim, na verdade vieram aqui convidados para falar sobre um tema, não, que é a questão do... Sim,
eu deixo outros vereadores...
Peço os demais vereadores que se atenham
ao tema... Pertence à secretaria dele, do meio ambiente. Eu estou saindo do tema e fui muito claro, presidente. Não é todo dia que nós temos um secretário do meio ambiente aqui para conversar sobre meio ambiente.
Acho que o secretário não vai se importar.
Então, seja rápido nas minhas perguntas, eu vou desvirtuar. E também o Parque Brasília, se está licitado. E outra coisa, o governo passado tinha um projeto para Leopoldo de Bulhões, onde era ali, era disco caçamba. É só isso. Se ele tem algum projeto, está tudo incluído no meio ambiente. Se ele é do meio ambiente, é isso que eu queria perguntar. Agora, as outras perguntas, meus amigos, que quiser perguntar sobre isso aí, tudo bem.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra agora, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o secretário Daniel Forst. Também quero cumprimentar também doutor Antônio Laerte, também o nosso doutor Leonardo, sejam todos bem-vindos a essa casa. Minha pergunta é bem rápida, senhor secretário. Dois pontos. Primeiramente, a população já paga uma taxa de recolhimento de lixo. Segundo lugar, eu creio que talvez o prazo, tudo bem no partido da prefeitura, partido da parte jurídica, da promotoria, talvez tenha sido pequeno. Terceiro questionamento, senhor secretário. A preocupação minha é grande, eu como atuante da Sobreomédica, na parte da saúde, há muitos anos, eu vejo que nós teremos alguns transtornos, queira eu que não. Tipo, daqui a um tempo a gente pode encontrar no lixo comum seringas não identificadas, porque eu tenho certeza que muitos laboratórios, muitas clínicas pequenas não conseguirão pagar essa despesa, pode ter certeza. Eu todos os dias recebo no mínimo umas 10, 20 ligações no meu celular questionando esse ponto. Principalmente sobre o médico, na área laboratorial, a gente tem tido uma demanda grande de perguntas. Então eu pergunto aos senhores, né? Eu sei que na parte técnica é mais do que coerente da proteção da sociedade, já foi bem explicitado aqui para o nosso doutor Antônio Laerte, questão do lixo, ficar exposto, tudo isso a gente sabe. Mas não teria o meu termo, penso eu, talvez, o recolhimento da empresa especializada que a prefeitura já tem, não poderia fazer uma parceria, penso eu, a prefeitura continuava fazendo o recolhimento, e a incineração pudesse ficar por conta realmente, destinação final, ficaria por conta dessas empresas. Obrigado, agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra agora, a vereadora Thaís.
Bom dia, senhor secretário do Meio Ambiente, bom dia ao procurador do município, bom dia ao doutor Antônio Zaek. A minha pergunta é a seguinte, o vereador Lélio Varenga já fez uma prévia. Desde que esse assunto chegou a essa casa, a nossa preocupação é como será a fiscalização desse descarte desse lixo. Né? Possivelmente esse lixo pode ser jogado em nascentes, ser misturado com lixo comum. Então, qual é a forma que o município está pensando em fazer essa fiscalização? Até porque precisa de uma fiscalização enérgica em relação a isso. Obrigada e bom dia.
Obrigado, vereadora Thaís. Agora com a palavra, vereador Lisieiro José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Faça também meus cumprimentos à vereadora Thaís, Antônio, Daniel e Leonardo. A minha preocupação é uma só. Também, Antônio, só dizendo que não tivemos tão poucos questionamentos assim. Chegaram vários questionamentos aos vereadores, inclusive a mim, né, que tem um certo envolvimento aí com as questões da saúde. Chegaram. Eu falei, olha, isso vai ser regulamentado, isso tem que ter um esclarecimento melhor à população. E eu vou dizer por quê. O Leonardo invoca aí a Lei 12.305. Eu falei aqui em plenário quando esse assunto surgiu na pauta, sem questionar, concordo que a ANAPS está à frente em alguns aspectos, ou em vários aspectos com relação ao tratamento do nosso, dos resíduos sólidos. Enfim, a Lei 12.305, Leonardo, ela foi instituída 2010, teve até 2014 para ser cumprida e não está sendo plenamente cumprida. Vários itens, vários municípios não conseguem cumpri-la. A minha preocupação é justamente com relação a isso. O prazo, o diligenciamento disso. Por exemplo, nós sabemos, nós temos um incinerador em Anápolis. É um caso, digamos assim, em termos gerais, uma só pessoa para prestar o serviço. Quanto isso vai custar? É igual os combustíveis aí, se ficar na mão de um só, é complicada a situação. A outra questão, quais as empresas que estão habilitadas a fazer essas coletas? Isso não foi passado para esses, ou se foi, me desculpe, eu não tive esse entendimento, ou não foi passado de forma adequada, dados os questionamentos que nos chegam. Então, a questão é justamente essa. Como está esse trâmite junto a esses usuários? No primeiro momento, está tudo bem, vai continuar aguardando chegar a limpeza pública, a hora que vê que está acumulando, que vai chegar os questionamentos até vocês. Então, nós temos que ter uma força-tarefa nesse sentido também. De divulgação, nós temos várias questões. Para vocês terem uma ideia, essa questão está na Lei Orgânica Municipal,
Nós fizemos a revisão dela em 2015, ela já estava lá desde 2009. Né? Então, ou seja, isso aí já está lá e nunca foi cobrado. Vai ser cobrado agora, de repente, abruptamente, fala, não, foram 2 meses. 2 meses é muito pouco para mudar o modus operandi, ou seja, a forma com que a comunidade anapolina trata essas questões. Então, eu acho, o meu questionamento, a legalidade está plena aí, está, né, dentro da lei orgânica, está na lei federal, enfim, não vamos questionar isso. Eu só sugiro mais diligenciamento, ou seja, orientar mais os usuários, aquelas pessoas que geram esse tipo de lixo, esse tipo de resíduo sólido, esse tipo de resíduo, e dar alternativa para eles, fornecerem alternativas. Então, é isso, meu questionamento é basicamente isso, não vou questionar a legalidade, porque não cabe a nós questionar uma coisa que está escrita, está bem regulamentada nas leis aí que foram citadas. Então, é basicamente esse meu questionamento e gostaria muito da atenção de vocês, de vossas senhorias, nesse, com relação a esse posicionamento diante da sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Presidente, quero cumprimentar o senhor Antônio, o nosso secretário Daniel Fortes, também o doutor, nosso procurador Leonardo. Muito bem-vindo a essa casa. Meu questionamento ele é bem simples, rápido e objetivo. Quanto a essa praticidade para as empresas, a notificação, eu não tenho aqui a informação, mas de quanto tempo foi para as empresas adequarem a isso. A outra questão é, o nosso aterro foi colocado pelo diretor a situação presente dele, ou seja, já de uma forma não adequada, né, da questão que está acontecendo. Isso recai para as particulares. A nossa saúde municipal, o recolhimento da nossa saúde municipal, vai se adequar de que forma a isso? O prestador de serviço vai estar fazendo isso como? Com os nossos municipais. Houve também a colocação de algo de 700 mil reais do cálculo. Ok. Ano que vem, a TSU baixa, IPTU baixa, todo o cálculo que esse valor vai ser retirado, vai baixar, qual é a consequência disso para o munícipe? Então, só esse é o meu questionamento, devolvo, presidente.
Obrigado, Teles Júnior. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui os integrantes da prefeitura que, gentilmente, nos visita aqui hoje para trazer os esclarecimentos para esse assunto que é de fundamental importância no momento aqui para a nossa cidade. E, senhor presidente, eu continuo aqui vendo a preocupação muito grande em relação ao cumprimento da lei. E a preocupação nossa que foi levantada aqui no início pelo vereador Antônio Gomide não é tanto em relação ao cumprimento da lei. Se é a prefeitura que é responsável pela coleta desse material, quem que vai pagar a conta. Então o cumprimento da lei é o que menos nos preocupa. A preocupação aqui da casa é o que é que vai acontecer com esse material durante essa norma, agora com essa normativa diferente em relação ao descarte desses resíduos sólidos aí do lixo hospitalar. Porque o cumprimento da lei, é claro que a prefeitura tem que cumprir mesmo. Mas eu vejo que a preocupação da prefeitura, principalmente da prefeitura, a preocupação dela não pode ser em relação ao cumprimento da lei simplesmente, e sim em relação ao que vai acontecer com esse material. Se esse pessoal realmente está preparado. Quando o doutor Antônio Zaeck olhou ali no plenário e citou o fato de não ter visto ninguém aqui, aí que eu fiquei preocupado mesmo, doutor. Aí que eu fiquei preocupado. Cadê o envolvimento desse pessoal? A prefeitura está preparando esse pessoal para a nova realidade? Porque essa ausência deles aqui hoje, ou eles já estão muito bem envolvidos aí no assunto, ou não estão nem sabendo. Então, a grande preocupação nossa é justamente essa. Não é quem vai pagar a conta, que eu acho que tem que ser quem gera o lixo mesmo. Mas a grande preocupação dessa casa aqui, o que é que vai acontecer, como o senhor bem colocou, é um material muito perigoso para estar jogado aí de qualquer forma, sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhuma norma técnica. Então, esse pessoal que agora vai ser responsável pelo descarte desse material. Esse pessoal está realmente envolvido nesse problema? Eles estão sabendo quais são os procedimentos? A prefeitura vai dar o suporte para esse pessoal fazer isso? Vai orientar? Então, a nossa preocupação aqui nessa casa, na realidade, é em relação a isso, e não simplesmente ao cumprimento da lei. Porque o cumprimento da lei, simplesmente a prefeitura vai deixar de fazer esse recolhimento, e o pessoal agora é responsável, que eu acho que tem que ser mesmo. Mas o suporte para esse pessoal fazer isso? Quem nesses estabelecimentos é que vai ficar responsável por isso? São pessoas realmente preparadas para isso? São pessoas que sabem o que é que tem que fazer com esse material e como fazer, onde vai ser o descarte desse material? A preocupação nossa aqui em relação a esse assunto é essa, porque na realidade isso é um assunto de saúde pública. E se não for bem tratado, vai causar um problema maior ainda para o município. Então, por isso que eu vejo que a preocupação da prefeitura não pode ser simplesmente em relação ao cumprimento da lei, mas principalmente com o descarte desse material. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, cumprimentar o Daniel, Antônio Zayek, Leonardo. Eu, primeiro, acho que é importante esse debate. Não é questão de discutir se vai cumprir ou não a lei. A lei precisa ser cumprida, claro. Aliás, nós estamos na casa de leis. Agora, nós precisamos ver o que é possível e qual é o prazo. É essa discussão. E aqui eu fico preocupado porque a administração, vocês que representam a administração, deveriam estar aqui defendendo o prefeito. Deveriam estar defendendo aqui para o prefeito não tomar um desgaste. Não é possível, Leonardo, que nós... O Daniel, desculpa, olhei para o Daniel aqui e falei, Leonardo. Daniel, que a prefeitura não está percebendo que o lixo que até então... Tinha um caminhão específico para fazer o recolhimento disso nas farmácias, drogarias. Se nesse momento isso tornar individualizado, essas empresas, drogarias, elas vão ter um caminhão específico para fazer esse recolhimento? Elas vão pagar por isso? Claro que não! Isso é prático! Isso é prático! Então, a promotora, ela não pede... para que seja cumprida a lei amanhã. Ela não fala isso. A promotora aqui, assinada por doutora Sandra Mara Garbellini, ela diz o seguinte no item 3. Já houve notificação dos serviços de saúde para assumirem a destinação final dos resíduos de saúde? Ela está perguntando. Já houve a notificação? Não, aí a prefeitura, em vez de falar, não, nós estamos fazendo um estudo, vamos fazer um processo de educação, vamos para a rua, vamos chamar as drogarias, vamos fazer esse movimento. Não, aí a prefeitura vai e notifica o cara... E manda uma notificação de, ó, dia 1º de dezembro, você não vai, vai no pau. Isso, vocês estão pegando o prefeito e botando a faca no pescoço do prefeito. Porque o desgaste que vai tomar é muito grande, claro. O que, que deveria ser feito nesse momento, Daniel? Sentar com a promotora, falar, promotora, isso aqui, olha, no ano de 2018 nós vamos trabalhar. Porque se ficar nessa conversa que vai fazer a economia, aí sim... O prefeito precisa assumir que é isso. Porque tem que ver aonde que quer pegar. É o cumprimento da promotora ou é falar que vai fazer economia? Porque se for falar que vai fazer economia, nós precisamos mudar a lei também da taxa de serviços urbanos. É outra conversa. Então a preocupação aqui é com a cidade. Eu não vejo em nenhum momento a prefeitura preparada para fiscalizar esses descartes pelas clínicas, pelos hospitais e muito menos pelas drogarias. Esse pessoal, como é um resíduo pequeno, no final do dia eles vão fazer o quê? É um processo de educação. Eles não vão pagar o incinerador, nem a prefeitura paga o incinerador, quanto mais o cara particular. A licitação da prefeitura não é incineradora? Poderia até ser. A próxima licitação poderia até ser isso. Mas imaginar que nós temos aí 1.500 drogarias, áreas de saúde, eles vão fazer. Quem tem que mobilizar isso? Isso é coisa de área de saúde pública. Então esse serviço é um serviço essencial à cidade. Se é um serviço essencial à cidade, o poder público, a administração, a prefeitura, é que precisa encabeçar esse processo de educação. E não pode ser um negócio de 30, 40 dias, tem que ser um negócio de um ano, pelo menos, para a gente poder mudar esse comportamento, ter uma atitude nova. E entendo, para finalizar, presidente, entendo para finalizar, e aí entra na questão aqui do Leonardo. a bitributação. A lei complementar número 95, 16 de dezembro de 2004, que fala sobre taxa de serviço urbano, ela fala que a saúde, que os serviços de saúde serão pagos por a taxa de serviços urbanos. Então isso é um questionamento de uma bitributação também. Mas essa é uma outra seara que eu acho que ela não merece aqui tanta atenção, até porque isso pode ser debatido em outros fóruns. Mas aqui eu acho que a preocupação é com a cidade, que a prefeitura hoje não tem capacidade nem de fiscalizar se essa norma realmente pode ser efetivada nesse momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Cumprimento aqui nosso amigo César Donizete, que está acompanhando a sessão aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo, César. Dando sequência, passa a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o secretário Daniel, o doutor Leonardo, o Zaek. E apenas praticamente aqui corroborar algumas considerações dos colegas Lisier, Luiz Lacerda e do próprio Antônio Gomide. Ninguém questiona, doutor Leonardo sabe bem disso, a previsão do artigo 257 da taxa de serviço urbano, ela classifica as unidades produtoras de resíduos até 150 litros e excepciona, no caso dos resíduos de serviço de saúde, construção civil. Isso é tranquilo, nós entendemos, nós sabemos da previsão do artigo 221 da lei orgânica. E o que está em pauta, a temeridade, é o que todos os demais colegas falou. Não é a prefeitura, mas sim a recomendação do Ministério Público, um tanto quanto, no meu modo de ver, também é abrupta. A exemplo do que foi feito em Goiânia, deveria se proceder aqui também no município de Anápolis. Primeiro se estabelece as diretrizes, seja por uma lei municipal específica, depois se regulamenta, porque a temeridade, o Luiz Lacerda falou bem, é essa comodidade. Nós estamos vendo aqui dois dos prestadores e os demais, como bem falou o vereador Gomide, 1.500 drogarias. Nós temos aqui, ó, em Goiânia, quais são as obrigações? Quem são os cadastrados? Quais as responsabilidades? Qual a forma de fiscalização? Tem profissional e empresas aptas nesse momento para absorver todo esse volume de incineração, de captação e recepção desses resíduos? Essa é a preocupação, que eu creio que também são a dos senhores. Nós entendemos a parte do Ministério Público, que é cumprir ipsis litteris a lei, mas nós temos que reconhecer que essa medida, de uma forma tanto quanto abrupta, no meu ponto de vista, ela pode causar sim prejuízo para o meio ambiente, sobretudo, e para a saúde pública. Então nós não temos dúvida que o município está, de fato, cumprindo a lei, inclusive uma determinação do Ministério Público. Mas a questão é, sobretudo, existe estrutura para fiscalizar? Existem empresas aptas a suportar e recepcionar esses resíduos de uma forma tão abrupta assim, no meu ponto de vista? Concordo. Deveria se ter um prazo maior. Aí o Ministério Público, como fiscal da lei, também teria que preocupar não apenas com o cumprimento da norma, mas sobretudo com a saúde pública na prática. Então, penso que é necessário se regulamentar, e a pergunta é essa: se existe já um projeto ou um decreto sendo construído, elaborado, para que ele estabeleça realmente quem pode ser cadastrado, quais as obrigações dessas empresas prestadoras desse serviço gerador de resíduos sólidos da saúde, quais a forma de fiscalização, quem são essas empresas, estão licenciadas, aptas a promover esse trabalho, esse serviço. Então, essa é a grande preocupação da Câmara Municipal e, certamente, de muitos que estão aí populares na cidade e, sobretudo, os prestadores que estão envolvidos nessa questão. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Vou pedir licença para os presentes na complementação, porque o prazo é curto. Mas eu quero aqui só esclarecer um ponto importante dentro da fala do Gomide. O Ministério Público, ele apenas não pediu esclarecimentos, não. Ele pediu esclarecimentos complementares e comprovação das medidas administrativas adotadas pelo município de Anápolis. E, dentre elas, ele disse se já houve a notificação do serviço de saúde para assumir a destinação final dos resíduos e também determinou um prazo para o município assim o fazer, ou seja, assinala o prazo de 15 dias a contar do recebimento deste presente para o atendimento das solicitações. Então, ele apenas não perguntou, não.
ele praticamente determinou que deveria ser feito. Bom, agora, as discussões avançaram muito. Acho que da primeira discussão para essa, a coisa melhorou bastante. Pelo menos agora está bem claro para todos os vereadores, sem exceção, de que o prefeito Alberto Nardo está cumprindo uma determinação judicial, vamos entender assim, respeitando aquilo que está dentro da lei, não só municipal, mas federal, e também o entendimento do Ministério Público. E a preocupação dos vereadores, a gente observa aqui, e aí, secretário Daniel, ela é salutar, e nós sugiro que a gente faça realmente uma avaliação nesse sentido, é de avaliar a questão no que diz respeito ao prazo e as ações a serem tomadas para o cumprimento da lei. Talvez isso aí, a gente com a conversa com o Ministério Público, é importante essa preocupação, quero aqui não só cumprimentar, mas agradecer a preocupação dos vereadores que assinalaram nesse caminho e dizer também da abertura da responsabilidade do prefeito Alberto Naves no sentido de fazer cumprir a lei, mas de forma ordeira, democrática, pacífica, onde não haja nenhum prejuízo para nenhum dos lados. Mas a pergunta final é a seguinte. Eu gostaria de que o senhor respondesse depois, o secretário. A forma que é feito hoje a coleta, como é feito o descarte hoje, e quem recebe por isso hoje? E com a implantação e o cumprimento da lei, após o cumprimento, como é que vai ficar não só esse descarte, mas também esse pagamento? Ou seja, diferente do vereador Gomide, eu não entendo que há tributação, o código tributário, ele é claro que há destinação desses valores, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população napolina como é feito hoje a cobrança, tanto do lixo orgânico quanto do lixo descartável como esse, e como ficará isso após o cumprimento da lei. E solicito mais uma vez que a gente avalie essa preocupação dos vereadores é pertinente, a possibilidade da gente ver com maior tranquilidade essa questão da implantação conciliada com o Ministério Público, para que a gente não deixe cumprir com a lei, não deixe cumprir com a determinação, mas também atenda os anseios dos empresários e da população napolina, sem nenhum risco. Muito obrigado. Tenho a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhora presidente. Quero aqui cumprimentar nosso secretário Daniel Fortes, ao nosso amigo Antônio Zaek. Quero também cumprimentar o doutor Antônio Leonardo, doutor Leonardo, nosso procurador. Prazer rever aqui. Senhor presidente, a minha preocupação e a minha pergunta a quem de direito é o seguinte. Eu já fui ali no aterro sanitário por 4 ou 5 vezes. E a minha preocupação, toda a vida que eu adentrei ali o aterro sanitário, quando chegamos ali junto com o pessoal da secretaria, do pessoal também da GC Ambiental que trabalha ali, nos conduziu até o local, a minha preocupação é que o lixo descartado também da Secretaria de Saúde fica lá no fundo. Me parece que é uns dois locais, onde recebe uma forma e o outro local de outra forma. Parece que é separado a questão do recebimento. Se vocês têm um controle hoje, eu sei que o prefeito, ele está pegando o pedido do nosso Ministério Público para atender a lei. A minha preocupação é, como os demais vereadores também dizem, será que tem forma e meios para fiscalizarmos a partir da data que foi dita aí, para que ele se cumpra, ou nós vamos forçar esse povo, quem sabe, colocar um lixo no meio do outro lixo e quando vê que não, chegou junto com lixo orgânico, de outras formas. O meu medo é esse, porque é sério, o que o senhor Antônio disse aqui é muito sério, inclusive, em uma denúncia que eu fiz a respeito da mortandade de peixe, me vem à cabeça, quem sabe, com a chuva muito forte, aquele chorume pode transbordar e cair nas nossas nascentes, nos nossos rios. Não sei se é possível, mas me preocupou isso também. E se vocês têm o total de quantas toneladas no ano passado que foi descartado só da saúde e qual o valor pago? São essas minhas perguntas.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Antes de passar para o próximo vereador, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Dyer, que se faz presente aqui. Seja muito bem-vindo. Com a palavra, vereador Américo.
A nossa pergunta é em relação às filantrópicas, às entidades filantrópicas, que a gente entende que são grandes produtoras desse lixo. E a entidade que vem aí com grandes dificuldades financeiras, algumas aí às vezes até na condição quase que de fechar as portas aí por devida condição financeira. E aí a gente queria saber, as filantrópicas, elas também vão ficar na responsabilidade de destinar esse lixo, que grande parte, produz grande parte desse lixo, elas vão ficar responsáveis em destinar esse lixo, ou as entidades filantrópicas vão ficar na responsabilidade do município? E também sobre a questão do ANA. O ANA também, a gente sabe ali que produz também muito esse lixo, e para fazer essa destinação, eles têm que contratar a empresa. Para contratar a empresa, precisa de licitação. Como que fica a situação também do ANA nessa questão? Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Américo.
Da minha presidente, parte... só uma pergunta.
Vereador João da Luz, com a palavra.
Obrigado, presidente. Desculpa interpelá-lo. Eu queria só fazer uma pergunta, por exemplo, para o Daniel Fortes. Os produtores hoje desse lixo, certo, que são os hospitais, as farmácias... Hoje, ele utiliza dos serviços da prefeitura para poder dar a destinação no lixo que eles estão produzindo. Certo? De acordo com o artigo 221 da Lei Orgânica, quem é o responsável é o próprio produtor. Por que está mudando esse aspecto de entendimento? Porque hoje, quem produz o lixo, ele está... pagando para a prefeitura dar providência para esse lixo ao destino que ele merece. Por que que está mudando esse formato agora nesse sentido? Porque é interessante a gente saber, porque eles já estão pagando por um serviço, agora essa destinação é que está mudando esse formato. Obrigado. Essa pergunta. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Da minha parte, eu queria saber, por exemplo... Você tem estimado já, Antônio, quanto, por exemplo, que uma farmácia vai pagar? Por exemplo, o lixo de uma farmácia, normalmente, quanto que vai ficar para a empresa particular recolher? Quanto que fica, em média, porque assim, a farmácia, sei lá, não sei quantos quilos de lixo que gera, mas deve ter uma média, vocês devem ter isso. Um laboratório, quanto que fica do laboratório lá na empresa particular? Um hospital, para a gente ter ideia disso também, qual o impacto que isso vai trazer aos laboratórios, às farmácias, aos hospitais, que eu acho uma informação que é relevante e nessa discussão toda ainda não ouvi esses dados ainda. Tem mais algum questionamento por parte dos senhores e senhoras vereadores? Não. Agora eu passo, eu não sei quem vai responder primeiro, se é o senhor Daniel ou o senhor Antônio, fiquem à vontade. Para fazer a ordem que vocês preferirem. Inicialmente, passo para o senhor.
Eu acho que, pela questão de ordem aqui, doutor Leonardo, eu anotei aqui os questionamentos de cada um dos vereadores, creio que vocês devem também ter anotado. Então, eu vou fazer as respostas pontuais, e aí, se vocês puderem me complementar, a gente já vai sanando aí, tá bom? Então, o Maurão pediu para que deixasse aqui de responder o questionamento dele. Começando a pergunta do Lélio. O Lélio perguntou quanto à questão do prazo. E o que nos chama a atenção, Lélio, na verdade, nós estamos assim... com o planejamento dessa ação já... muito atrasado, né? Isso que nós entendemos. Isso nós já estamos fazendo agora o que era para ter sido feito desde 2009, né? E um dado que acho que já antecipa muitas respostas é que nós coletamos hoje diariamente 1,5 toneladas de lixo hospitalar.
1,5 toneladas é 1,5 metro cúbico, mais ou menos. 1,5 metro cúbico, mais ou menos, hoje uma estrada ou um saveiro consegue transportar esse volume. Isso, volume acumulado de todos os geradores. A prefeitura coleta hoje 1,5 toneladas da cidade inteira por dia é destinado ao aterro. Ou seja, é pouco. É pouco se a gente for comparar com um resíduo domiciliar, o lixo orgânico. É, isso é lógico, nem todo dia todos os entes que mexem com, por exemplo, a farmácia, nem todo dia vai ter um medicamento que vence. Isso existe um planejamento. E aí, para licenciar, tanto no meio ambiente, para obter uma licença ambiental ou para obter uma licença da vigilância sanitária, essas empresas, elas precisam apresentar um projeto de gestão dos resíduos do serviço da saúde. Precisa apresentar isso para ter a licença, um projeto. Então vai falar, ó, o nosso empreendimento é de pequeno porte, nós geramos tanto. Hoje, a prefeitura é que vem recolher. Então, a partir do próximo ano, o PGRCC de cada uma dessas entidades, do consultório odontológico, dos grandes hospitais, da pequena farmácia, todos eles precisam apresentar esse projeto para que a prefeitura licencie a sua atividade, né? Tanto na parte da vigilância sanitária, tanto na parte do meio ambiente. Então ele vai apresentar, falou, ó, hoje a prefeitura recolhe, mas amanhã nós vamos apresentar um contrato com a empresa que vai vir fazer a coleta. E eu estou falando que isso é ínfimo, porque o custo vai ser muito pequeno, porque eu estou falando que o município inteiro hoje coleta diariamente o que cabe hoje numa carroceria de um carro de transporte de pequeno porte, né? Isso vai ser uma função, vai ser considerado pré-requisito para licenciamento. Só licenciaremos as atividades que nos apresentarem como é que elas vão fazer o tratamento final. Passando para o questionamento da vereadora Thaís, que ela questiona a fiscalização, e também o senhor também perguntou sobre a fiscalização, eu não consigo fazer isso hoje sozinho. A prefeitura é um órgão como um todo, né? Apesar de ter secretarias distintas, eu preciso do auxílio para tratar desse assunto da Secretaria da Saúde, preciso do auxílio do pessoal da Posturas, hoje que é vinculada ao Observatório das Cidades. Eu preciso do auxílio do pessoal da educação, para que isso também seja difundido nas escolas, nas faculdades. Eu preciso do auxílio de outros órgãos dentro da prefeitura. Essa questão interna, esse dever de casa, nós estamos fazendo. Não deu para chamar todo mundo hoje aqui, mas nós estamos fazendo esse dever de casa. E estaremos, sim, com a fiscalização diária. Eu acho que todos aqui entendem que nós temos hoje uma dificuldade muito grande já com o lixo que o cidadão gera em casa, o resíduo. Uma vez a gente estava num programa de rádio, eu e o Zayek, e ele usou uma expressão que me chamou a atenção sobre o descarte. O fato de eu descartar o resíduo, de eu jogar ele fora, eu vou estar jogando ele fora da onde? Eu vou jogar o lixo da minha casa fora na minha rua. Mas a minha rua afeta a minha casa, porque ela está no meu bairro. Mas se eu tirar do meu bairro, eu vou jogar no outro bairro, mas ele vai afetar a minha cidade. Se eu tirar da minha cidade, ele afeta. Ou seja, o resíduo, se a gente não der a destinação final, ele vai trazer para a gente a destinação final correta, ele vai nos trazer uma consequência. Então, a questão da conscientização, por mais que nós façamos campanhas e campanhas, nós teremos dificuldade de fazer o munícipe, a população entender que o fato da pessoa jogar o papel de bala na rua é o mesmo ato dela jogar uma seringa no lugar inadequado. Então, o cidadão precisa ter quanto mais essa consciência, e para isso a gente tem já um trabalho dentro da diretoria de limpeza urbana, junto com o Christian lá, uma campanha que nós estamos lançando do meu bairro, Eu Amo, Eu Cuido. Se eu amo meu bairro, eu vou cuidar dele. E não é minha casa, é meu bairro. E aí lá a gente já tem um monte de ações, inclusive essa do descarte correto. E eu acho que o maior fiscalizador do município é o próprio cidadão. É a denúncia, né? Porque é muito complexo. Cidade desse tamanho é muito difícil fiscalizar. Mas nós já estamos com o apoio de todos os órgãos que compete a fiscalizar para nos ajudar nessa ação pontual. Alguém quer? Acho que é por enquanto aqui, como está na esfera administrativa, quer completar mais alguma coisa?
Bom, eu queria deixar claro assim, gente. O TSU ele não é calculado junto com o resíduo da saúde. O lixo doméstico do hospital, da clínica, ele vai continuar sendo recolhido. O lixo do escritório, da cantina. O lixo da saúde ele é muito reduzido. Né? Vai dar por volta aí, o vereador perguntou, vai dar por volta aí uma farmácia, um consultório dentário, R$150 por mês. É o que paga a Goiânia hoje. Né? E eu queria chamar a casa para uma discussão um pouco mais profunda. Quando a gente joga um celular desse fora, aqui em Anápolis, ele vai para o aterro sanitário. Você joga dentro do saco de lixo, vai para o aterro sanitário. Sai metal pesado. E aí, cancerígeno, fósforo, chumbo, mercúrio, desce e vai para a lagoa de decantação. Nós temos que assinar e pedir para jogar na ET. Uma, duas, três vezes por ano vai para a ET. Desce para o Rio das Antas, vai para o Corumbá 4, metal pesado, cancerígeno. Por quê? Porque nós não descartamos corretamente o lixo nosso, né, os nossos resíduos. A gente tem ainda muita coisa para arrumar. A logística reversa de tudo isso, os hospitais, que isso aqui está na lei. Se vocês forem visitar o aterro hoje, vocês lembram, né? O Antônio vai lembrar lá como é que era o lixão. O trabalho que foi tirar as pessoas de dentro do lixão. Lembra disso? A confusão que foi aquilo para tirar de dentro do lixão. Agora nós estamos mexendo com um povo que é educado, que são profissionais da saúde. Eles sabem mais que todo mundo. Eu acho que um hospital, eu acho que uma clínica, eu acho que uma farmácia, que jogar um lixo fora, um resíduo da saúde, num terreno baldio, sinceramente eu não espero isso de um profissional da saúde. Eu sou veterinário, eu jamais faria isso. Né? Então assim, eu não espero isso do profissional da saúde. Um outro ponto que eu queria deixar, a gente não mandou nada esclarecendo mais, nós somos servidores públicos. Eu não posso indicar uma incineradora. Esse debate tinha que acontecer. Né? Então, na verdade, é super saudável o que está acontecendo aqui. Nós temos que resolver isso. Não vai ter problema, vai ter problemas pontuais para a gente resolver, como tem sempre, toda cidade tem. Mas muitas cidades já fizeram isso. Profissionais da saúde, perguntem para seus colegas de outras cidades que já fazem isso. Qual foi a forma melhor e mais barata de fazer isso? Né? E a gente vai ter que resolver isso e resolver mais um tanto de coisa do resíduo de Anápolis. Vamos melhorar a cidade. Aliás, as gestões, vocês estão aqui eleitos para isso e nós fomos convidados para trabalhar para isso. Vamos melhorar a cidade, vamos parar de gastar errado, né? E vamos melhorar o que a gente pode melhorar e o que a lei pede. É isso que a gente tem que fazer enquanto servidor e vocês enquanto eleitos.
O Lisier tinha colocado sobre a questão de quem vai fazer o transporte, quem que não vai fazer. Como eu tinha falado, o PGRSS, que é o plano que a pessoa apresenta quando ela vai licenciar o seu estabelecimento, lá ele tem que falar quem é que vai fazer o transporte, de que maneira que ele vai fazer. Hoje, a empresa terceirizada que a prefeitura contrata faz o transporte. Mas esse transporte ele não vai ser feito pela farmácia. Ela vai ter que contratar a empresa, geralmente a empresa que vai dar a incineração vai vir fazer a coleta. E isso tem que ser apresentado para a prefeitura. Né? Eu sempre costumo falar, puxando um pouco para outra área que eu já trabalhei, que é uma área de aprovação de projetos, a prefeitura sempre foi uma grande mãe. Ela tem que dar a solução de tudo. O camarada contrata um engenheiro, um arquiteto profissional, que apresenta um projeto fora das normas, e aí a prefeitura não aprova, e além de tudo, eu preciso dar a solução para o camarada que estudou muitos anos, como é que ele tem que fazer o projeto nas normas municipais. Cabe ao poder público fazer a análise conforme as normas. Cabe ao poder público fiscalizar os atos conforme os atos normativos. Assim, lógico, podemos dar alguma solução? Podemos, mas não é a nossa obrigação. A obrigação do município é fornecer aos entes, aos profissionais, a maneira correta de fazer o descarte, a maneira correta de fazer o projeto, a maneira correta de se portar ante a sociedade. Isso aqui eu estou falando isso para poder falar sobre a resposta ao vereador Lisier sobre a questão dos transportes. O licenciamento ambiental, o alvará de funcionamento liberado pela vigilância sanitária, somente serão liberados a partir de 2018, se o gerador nos falar, ó, a empresa que vai transportar a empresa fulano de tal, ela tem que ser uma empresa licenciada, vai transportar até o lugar tal, nós já temos um contrato com essa empresa, isso tem que ser apresentado para nós, para poder, como a gente hoje só libera a BIT se tiver certidão do Corpo de Bombeiro. É um pré-requisito, esse também será um pré-requisito. Estou trazendo exemplos mais práticos.
Secretário, só, e temos, Lisieira novamente.
Sim.
E temos esse tipo de empresa capacitada, qualificada, autorizada no município para prestar esse serviço?
Temos. Hoje no município nós temos empresas.
E nós temos dois pedidos de licença já, chegando lá, só por ter começado a discussão. O mercado vai se regular, gente, é assim que funciona.
Tem cada empresa que tem capacidade.
O Zé que antecipou um pouco aqui o questionamento do TSU e da taxa do serviço de saúde. Isso eu acho que até respondo também o que o João fez no final. TSU, gente, ele é responsável. É a taxa de serviço urbano de limpeza do lixo domiciliar. É o resto de comida que você deixa, é os recicláveis, é o papel que é produzido pelas empresas do centro, que teria que ser reciclável, e hoje nós temos trabalhado essa campanha de reciclagem. Esse lixo é o lixo que é responsável, o resíduo que é responsável pela TSU. Teria que ser cobrado, teria que ser, e não é, uma taxa de serviço de saúde. Hoje, a administração municipal assume esse ônus, que é o que o Zé tinha falado, que é de R$700 mil ano. Esses R$700 mil seria referente à taxa de serviço de saúde, né? Do resíduo de saúde. Nós não cobramos hoje do hospital, da farmácia. Nós não cobramos. Nós fazemos isso sem nenhum ônus para essas empresas. É isso que nos tem sido questionado. Nós não podemos direcionar o dinheiro público para benefício do ente particular. O doutor Leonardo está aqui, ele vai até chancelar isso que eu estou falando aqui. O TSU, gente, vai ser cobrado ainda dos hospitais, mas qual que vai ser? Vai ser referente ao material da lanchonete, ao material do escritório, ao material gerado pela cozinha que leva o alimento dos pacientes. Esse é o que valora o TSU para os hospitais, para as clínicas. O lixo hospitalar não entra, não compõe o TSU. Então, a gente não tem aí o que se pode chamar da bitributação. Não influi. Não influi. Hoje, o valor do lixo da saúde, o município arca e não repassa isso através do TSU. Mas quem paga isso, no final das contas, é o cidadão comum, é a população que arca as despesas da administração pública.
Secretário,
sim.
Apenas nesse ponto, vamos imaginar que hoje o cidadão que tem um hospital, tem uma clínica, tem uma drogaria, a taxa de serviços urbanos, ela representa a taxa de recolhimento daquilo que é feito lá na frente da caixinha dele. Isso representa para ele.
São duas separações. Existe o lixo hospitalar e o lixo...
Isso, e quem recolhe esses dois lixos? A prefeitura.
Exato.
Isso, então, para ele...
Eu quero só que a gente... O procedimento aqui, vamos dizer o seguinte. Bom, então, se houver um questionamento que não for respondido depois que terminar a explanação, a gente questiona, que senão vai virar um bate-boca que não vai levar...
Se o senhor não quer que faça o debate, tudo bem. Não, vamos deixar então para fazer. Porque ele está falando específico sobre o assunto. Se não pode falar sobre o assunto, tudo bem.
Vamos terminar o questionamento depois de alguma coisa que
o senhor
faz.
O senhor preside.
Obrigado.
Com essa pergunta, o próprio Teles também, que é o próximo que tinha entrado aqui na sequência, falou também sobre o TSU, eu creio que deve ter respondido. O TSU não interfere. Dos hospitais municipais, nós já estamos com um processo de licitação iniciado para fazer o incineramento. Como nós já temos no contrato de hoje a coleta contratada, a GC coleta e destina,
nós vamos destinar hoje no aterro. Os hospitais municipais, os postos de saúde que geram esse material, a gente vai continuar coletando e destinando para a incineradora. Nós estamos já com o processo da incineradora iniciado para fazer processo licitatório. Nós também vamos nos enquadrar. O município tem que ser exemplo. Vamos fazer, tá? O Luiz Lacerda perguntou sobre quem não descartar, iremos penalizar, né? Hoje já existe uma série de penalidades levantadas por lei para quem não cumprir. E por fim chegamos lá ao questionamento do vereador Antônio Gomide sobre o TSU e a taxa de serviço de saúde. Como eu tinha já falado anteriormente, são taxas distintas. Só que a prefeitura hoje, ao invés de cobrar dos hospitais e das clínicas sobre a taxa de serviço de saúde, ela assume e paga esse ônus. Esse ônus hoje é assumido pelo município. O vereador Jean questionou a questão da estrutura. Nós, como eu falei, isso não é uma ação pontual da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento. Isso abrange a todos os outros órgãos da Prefeitura que tem que fazer isso. O vereador Jackson também questionou sobre a questão de como é feito hoje. Como é que é feito hoje? A Prefeitura contratou essa empresa, a Gestão Ambiental, através da licitação em 2013. Essa empresa, nos seus pontos contratados, tinha a coleta e a destinação e a gestão no aterro. Inclusive, foi feito um aporte para que se fizesse essas duas valas hoje com a geomembrana lá, a membrana geotêxtil. Foi feito isso, foi pago. Hoje a empresa passa nos estabelecimentos, recolhe e destina isso para as valas do serviço de saúde dentro do aterro. E no final do dia, a empresa vai lá e cobre. Então, não é o que se considera destinação ideal. Isso não sou eu que estou falando, não. É o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério da Saúde, é a Anvisa, são todos os órgãos que são responsáveis pela questão da qualidade de vida e a qualidade ambiental dos municípios. E quem arca com isso hoje? São senhores, somos nós. Isso é rateado. Gente que mexe com construção civil hoje, que mexe com mineração, paga hoje pelo serviço da saúde. Isso é rateado por todos os cidadãos da cidade de Anápolis. Sim. O vereador Elias perguntou sobre os valores hoje da Secretaria da Saúde, que nós temos hoje com a coleta específica dos hospitais municipais. Eu vou ficar devendo essa resposta, eu vou fazer o levantamento e encaminho ao senhor, vereador, porque eu não tenho hoje levantado pontualmente quanto é que nós gastamos especificamente com as instituições públicas. Mas eu faço isso. O que eu acho assim que seria interessante a gente pensar é que o volume, por mais que a gente tenha falado aqui, é um volume diário pequeno, fácil de
manipular.
Né? Todos os hospitais particulares e municipais hoje geram mais ou menos 1,5, 1,6 toneladas dia, 1,6 metros cúbicos. Né? Hoje um caminhão, um carro pequeno, um Fiorino hoje, leva isso tranquilamente. E por fim, o João também tinha perguntado a diferença do TSU, do TS e da taxa de serviço urbano. Eu acho que eu já falei anteriormente, são taxas distintas e são fáceis de ser aplicáveis. Quer complementar com alguma coisa?
Não, só lembrar o pessoal, né, da saúde, que são os mais interessados, que continua fazendo a coleta do lixo doméstico. Né, o que sai é o lixo contaminante, perfuro cortante e contaminante, que o volume é muito pequeno, né? E que isso já é feito, gente, em muitas cidades do Brasil. Não tem tanta complicação. Muitas cidades já fazem.
Qual a do estado de Goiás que faz, Antônio?
Goiânia faz.
Em relação à saúde?
Faz.
Faz.
Nós, Pois é, Daniel.
Nós tivemos há 3 anos atrás o problema lá com relação ao depósito, inclusive lá no estacionamento do Serra Dourada, sobre capa do Jornal
Popular.
Mas hoje
faz, vereador.
Você voltou atrás.
Hoje faz.
Você voltou atrás.
Né?
O que eu queria deixar também colocado aqui é porque o que a gente está falando que vai continuar fazendo a coleta do serviço do lixo domiciliar são caminhões diferentes, são transportes diferentes. Não é o fato da gente ir lá falar assim, não, esse aqui eu não vou recolher agora, não vou recolher só esse. São viagens diferentes, são caminhões diferentes e a destinação é diferente. Então, o fato de eu ir lá com um caminhão que coleta domiciliar, eu não posso, com esse caminhão, recolher o lixo da saúde. São caminhões diferentes, são transportes diferentes.
Mas hoje já
diferentes.
São diferentes?
Isso, já
hoje
é diferente.
Já são diferentes.
Isso, só para esclarecer.
Daniel, mas lá em Goiânia faz mesmo. Só que lá tem um decreto especificando todas as condições das empresas e uma série de requisitos. E é isso que eu te perguntei. Existe algum decreto em estudo, em elaboração, para definir as especificidades? Porque, por exemplo, quantos fiscais tem hoje para acompanhar esse trabalho?
Desculpa, é difícil. Existe hoje uma normativa interna da Anvisa, a 306 de 2004. Lá ela fala de tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, a empresa hoje que vai fazer a abertura de uma clínica, seja ou da parte médica ou da parte odontológica, ela precisa se enquadrar nessa normativa da Anvisa. Lá vai falar, e já fala sobre destinação, é 306/2004. Depois, quem tiver curiosidade de buscar, se a gente fosse fazer um decreto, tinha municipal, a gente pegaria e copiava essa lei, falava decreto municipal, número X, e viria o texto da lei da Anvisa, porque ela já está muito claro como é que tem que ser feito. Então, eu acho que não há necessidade de a gente criar mais uma lei municipal apenas para poder orientar, sendo que já existe um leque de
normativas. Eu sei que tem essa resolução, mas tem particularidades do município. Quais as empresas aptas, cadastradas, licenciadas, quais as obrigações, a forma de prova de recolhimento diário das unidades, por exemplo, drogarias. O decreto de Goiânia ele é bem complexo e ele não copiou a resolução, ele complementou a resolução. É só essa...
Só concluindo aqui também, presidente, só uma situação. Aqui, foi falado aqui, não há nenhum vereador discordando do cumprimento da lei, muito pelo contrário. Foi falado aqui que aqui é a casa de leis e nós temos que prezar essa questão também. O problema são só os prazos para o cumprimento, né? A disponibilidade de informação. Porque senão, não vai acontecer. Nas pequenas clínicas, você não vai ter lixo hospitalar mais. Vai tudo para o lixo doméstico, até que isso seja regulamentado, até que as pessoas entendam a necessidade de como fazer isso. Então, a preocupação maior é essa. Está escrito na lei, mas está escrito há muitos e muitos anos. E só agora o cumprimento e de forma, a gente pode entender, abrupta, 60 dias, 30, 60 dias, é muito pouco para que as pessoas se adequem. Então a preocupação é essa, e eu acho que foi falado aqui até por um representante do prefeito, diretamente do prefeito, que há de se observar a dilatação desse prazo e uma melhor observação com relação a essas questões aí para a orientação da comunidade de uma maneira geral.
A gente está aqui também, Lizeta, também para não impor nada tão rígido. Estamos aqui para um debate, lógico. A gente pode, depois dessa reunião, nos reunirmos com o Ministério Público, junto com o prefeito municipal, e propomos aí, falar, a sociedade civil organizada se reuniu e pediu uma dilatação. É possível? E aí a gente traz uma resposta para a sociedade. Estamos aqui para debater, tá?
Eu queria só complementar, gente, o tamanho desse universo. Né? Foram notificados 358 unidades, certo? Que geram... Essas unidades geram por volta de mil e poucos quilos por dia. Então o universo que a gente está falando não é um universo tão grande assim. É uma coisa tranquila da gente resolver. Agora, óbvio que toda vez que a gente for mexer numa coisa, como o vereador falou, que a gente está aí há tanto tempo, né, fazendo errado, quando a gente for tirar da zona de conforto, obviamente nós vamos voltar aqui na casa várias vezes, mas isso é necessário, é assim que a gente vai melhorar a cidade.
Só para complementar, o vereador Américo tinha perguntado sobre a questão das filantrópicas.
Você falou que foi 300 notificações?
358.
Pois é. Clínicas médicas, odontológicas, farmácias, drogarias e hospitais são apenas 300?
As que estão licenciadas são, Antônio, que a gente poderia...
Não, mas essa norma aqui é para todos.
Então
precisa
Sim, então, agora
chegar
nós vamos saber.
Em todos.
Agora nós vamos saber quem está licenciado, quem não está. Como isso... é que vai fazer essa coleta?
Aí o senhor vai fazer a norma primeiro para depois ir lá penalizar
que
a pessoa?
Que
ou o senhor vai fazer o trabalho educacional
que
primeiro para depois?
O que o senhor sugeriria que fosse feito?
É o contrário.
Como é que o senhor
processo
sugeriria?
De educação, conversar com as pessoas para depois de fazer a norma.
O que é que isso foi hoje?
Ué, a lei primeira é, a primeira é o contato com a população. Depois você faz a lei. A lei é para a população.
Está inscrito, viu, prefeito?
Oi. Para a gente organizar aqui o procedimento aqui, os questionamentos foram todos respondidos já, Daniel?
Só falta do vereador Américo, ali da questão.
Responde
da...
Responde o vereador Américo, então, para a gente organizar aqui o procedimento.
Com relação aos filantrópicos, logo filantrópicos, Américo, a gente pode dar sequência com o que se faz hoje. Antigamente se fazia os convênios, se for necessário, hoje a gente tem que fazer o termo... Hoje não há mais possibilidade de convênio, né, doutor Leonardo? Então tem que ser um termo, qual que é hoje a lei que fala? Termo de cooperação técnico ou mútua, não sei. Então a gente faz, estipula a questão da cooperação, do jeito que faz para os municipais, faz para as filantrópicas.
Secretário, tá? Só um minutinho aqui, por gentileza. A respeito do ANA, por exemplo. A doutora Lázaro já me ligou ontem, anteontem, preocupado com o prazo. Porque eles têm um prazo para poder fazer a licitação, porque é um hospital público. E tem um período para licitação, para poder contratar essa empresa... para recolher esse lixo. Então, teria um tratamento especial nesse caso? Porque eles têm um prazo para poder fazer a licitação, para poder contratar uma empresa. Eles não podem contratar a empresa diretamente como faz o particular.
Sim, só... Daniel, eu acho que...
Presidente, eu estou inscrito.
Só um minuto, João. Antes, a gente acho que tem que tirar como encaminhamento desse encontro aqui. Eu acho que todos somos sapientes que a lei realmente estabelece essa questão... Mas também, restou claro também que o tempo está exíguo para cumprimento dessa questão. Eu acho que deixar como encaminhamento dessa reunião de hoje, para que possamos agendar uma data com a promotora, para que a gente possa moderar essa questão e dilatar o prazo para cumprimento. Eu acho que dia 1º de novembro, 1º de dezembro, já é daqui 2 semanas. Eu acho que o assunto ainda não está maduro ainda para ser implementado de ofício. Então eu acho que a gente podia deixar como caminhamento, a Câmara quer participar dessa discussão, quer participar desse encontro junto com a promotora, para que possa dilatar esse prazo, para buscar uma conscientização maior de todos os envolvidos, de todas as farmácias, independente do se estão licenciadas ou não, porque é um assunto que nos preocupa muito, e que, se o senhor deixar esse encaminhamento, para que a gente possa agendar com a promotora o quanto antes, para poder dar tranquilidade, tanto para os hospitais, clínicas, quanto a prefeitura, para poder implementar essa questão de uma forma mais imediata, que eu acho que realmente o dia 1º está muito em cima e não vai ser possível que todos possam contratar esse serviço e poder... O senhor disse que tem 2 empresas buscando licenciamento ambiental para poder atuar nessa questão. Certamente uma empresa só, com a reserva de mercado nessa questão, vai também deixar todos os nossos clínicas também à mercê do preço que ela quiser cobrar, já que não tem outra. Certamente essa é uma questão que também vai ser muito prejudicial a todas as empresas. Faço um apelo também, em nome da Câmara, para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente agilize o licenciamento ambiental das empresas que desejam fazer esse serviço, porque não podemos também deixar, para cumprir a lei, cumprir a lei orgânica, cumprir a lei federal, deixarmos as empresas também sem essa proteção e sem a possibilidade da concorrência. Certamente, se tivesse alguma empresa, um posto de gasolina na cidade, esse posto poderia cobrar o preço que quisesse e teríamos que abastecer lá, porque seria inviável abastecer em Goiânia ou abastecer em Goianápolis ou em outra cidade. Então, eu acho que temos que ter esse encaminhamento dessa reunião de hoje. Eu vejo que essa questão, ela não está pronta, não está... Vereador Domingos, por favor... Essa questão não está pronta. Pedro Mariano. Pedro. Essa questão não está pronta, não está apta para a gente poder simplesmente já implementá-la agora. Eu queria ver se é possível o senhor fazer esse agendamento com a promotora. Se não fizer, nós o faremos para poder dar esse caminhamento com o mais breve possível. A palavra está com o senhor.
Eu acho que nós não teremos dificuldades em fazer esse contato com a promotoria lá. Até peço auxílio da nossa procuradoria para que também nos auxilie nesse aspecto. E eu acho que o debate foi bastante amplo. Acho que assim a gente constrói realmente ferramentas melhores. E o município não está de maneira nenhuma fechado a ouvir, né? Nós estamos aptos e queremos realmente também saber e ouvir os órgãos, principalmente os especialistas da área, para poder compor e que a gente realmente faça, no final, ações eficazes com cumprimento da lei e até com um retorno à população melhor, tanto a questão financeira quanto a questão da qualidade de vida e qualidade de saúde ambiental. Agradeço mais uma vez ao convite, ao líder Jackson, que nos fez esse convite. Agradeço também ao vereador Hamilton. E agradeço a todos os outros vereadores que também puderam contribuir com esse debate hoje. Obrigado.
Antes de encerrar, o procurador Leonardo tem uma questão para ser colocada ainda.
Bom, então, em suma, a preocupação aqui da Câmara Municipal foi bastante pertinente em relação a dois aspectos. O cumprimento da legislação foi indiscutível, o ordenamento jurídico posto faz menção à obrigação de forma bastante clara do poder público e dos particulares, e foi unânime, incrível acontecer um debate em que um dos pontos sejam unânimes, e esse foi unanimidade. Existe fundamento jurídico para exigência do particular quanto ao tratamento dos resíduos sólidos, especialmente na área de saúde, mas os pontos mais debatidos foram: o município está preparado para fazer fiscalização? Essa disposição não vai gerar um novo ônus para o particular? Pessoal, com relação, desculpem, excelências, com relação a esses dois pontos bastante importantes, cabe ao poder público dar mais transparência aos debates e às providências que já foram tomadas de forma interna no corpo da própria secretaria. Nós vamos nos mobilizar para esclarecer mais a população de forma que fique mais transparente a atuação do município, para demonstrar quais foram as atividades que nós já tomamos para orientar a população diretamente envolvida, não a população, as entidades diretamente envolvidas nessa nova política pública. Como muito bem alertado pela maioria dos vereadores, a implantação de uma nova política pública tem que ser precedida de atos de educação, ainda que seja para o expresso cumprimento da lei. Se era uma lei posta, mas que há muitos anos não vinha sendo cumprida, não é interessante que o poder público, de forma abrupta, passe a exigi-la de forma integral. Então, é absolutamente compreensível a preocupação dos vereadores, mas o município tem tomado essa cautela. Com relação ao tempo, vocês estão entendendo que é bastante exíguo, para os particulares, para a movimentação dos particulares, eles têm muito mais facilidade que o poder público para contratar os serviços. Eles têm muito mais disponibilidade, viabilidade de fazer esse tipo de contratação. Então, a que pese o fato do prazo a gente entender que seja viável para a atividade privada, é bastante possível que a gente consiga uma negociação para a prorrogação desse prazo, caso não seja viável. O curioso é que o secretário de Meio Ambiente não recebeu nenhuma ligação de representantes do setor hospitalar. Quem recebeu foi o diretor de limpeza urbana, que recebeu ligação de uma única entidade que não conseguiu mecanismo para se adequar. Então, esse debate aqui está sendo bastante importante. Por quê? Para dar mais ouvido à população em relação ao contato que eles têm com os vereadores, que são que têm esse poder de capilarizar esse sentimento da população. Então, em linhas gerais, foram esses os apontamentos que eu tomei. Muito obrigado.
Senhor presidente, só um instante. Eu acabei de receber uma ligação de um amigo de uma farmácia dizendo que já faz essa coleta, tá? Uma empresa de Senador Canedo, Ecofal, e disse que isso já é uma obrigatoriedade para ele ter a licença ambiental, a licença para funcionamento do seu expediente. É uma pessoa muito conhecida e reconhecida, Nelson, tinha uma farmácia aqui no centro da cidade, hoje está lá na igrejinha. Falou, Lizê, eu estou escutando debate que eu ouço sempre e eu já pago essa taxa. Ele vem uma vez por mês recolher meu lixo aqui, eu reservo, que é muito pequeno, uma vez por semana, na realidade, ele passa aqui e recolhe meu lixo.
Ele falou o valor?
Não, não falou o valor, mas podemos questionar ele. Mas já tem essa Ecofal, que é de senador Canedo, porque na ocasião foi cobrado isso dele, há 5 anos atrás, e ele não tinha nenhuma referência aqui, veio essa empresa e está fazendo essa coleta, e ele ainda obrigado. Paga por isso.
Só para complementar...
Senhor, então, o João da Luz tinha que solicitar também, já que o Jurizia concedeu. João, alguma coisa que não foi respondida, sucintamente...
Não, é rápido. É só para a gente deixar dentro do debate que vai ter essa discussão no futuro aí. É porque o Daniel, ele falou uma coisa e eu fiquei preocupado porque a matemática não casou. Por exemplo, as pessoas, os munícipes, é que estão pagando essa conta hoje de 700 mil reais, todos nós. Por exemplo, então, essa cortesia para esses entes produz esses dejetos hospitalares, eles estão recebendo isso de graça, eu entendi isso, é uma cortesia. Por exemplo, se eles vão ser responsabilizados agora por esse valor, diretamente, eles vão pagar, essa cortesia que nós todos pagamos, ela vai ter que ser recalculada. Esse é meu entendimento. Obrigado.
Obrigado, João.
O que vai acontecer é porque não vai ter mais esse serviço na medição do serviço de limpeza urbana. Vai diminuir o valor do hoje que a gente paga hoje da taxa de limpeza. Eu falo assim, não do TSU, mas do que eu faço a medição final do mês lá, dos itens que eu tenho lá, acho que 14 ou 15 itens subcontratados, esses são dois deles. Então nós não iremos mais pagar, tá? Vai reduzir, na verdade, o valor que nós pagamos. E para falar do que o Lisier falou, é porque teve um tempo em que o município não licenciou. Função até da lei que podia descentralizar, da descentralização. Houve um tempo e a CECIMA fiscalizava. E a CECIMA já exigia à época que houvesse feito, se fizesse dessa forma. E ele pegou essa época aí, e por isso que a CECIMA exigiu com que ele já fizesse a destinação final.
Eu quero agradecer o secretário municipal de meio ambiente, Daniel Fortes, doutor Antônio Zaek, Leonardo, algum outro questionamento desse debate, a gente não vai exaurir aqui, Léo, vamos estar ainda continuando falando sobre o assunto, e agradecer a presença de vocês, dizer que pediu o secretário Daniel Fortes que possa agendar no Ministério Público, que a gente possa participar dessas tratativas para a dilação desse prazo. Eu vou suspender a sessão por 3 minutos para despedir os nossos convidados. Do espaço do Grande Expediente, aberta para abrir a ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça a ferição de coro.
Ferição de coro. Vereador Valdete, vereador Deusimar Japão, vereador Lélio Avarenga, vereador Domingos de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Tele Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Eline Rosa. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura de um requerimento.
Obrigado, senhor presidente. Requerimento do vereador líder do prefeito nesta casa de leis, abaixa-assina, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta desta sessão ordinária para votação no plenário o projeto número 163 de 2017, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2017.
Requerimento para inclusão de pauta do processo 163 de 2017 está... Em deliberação pelo plenário, os contrários se manifestem. O projeto está incluído na pauta. Já proceda a votação do mesmo, secretário.
Projeto de lei 163 de 2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2017.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
O projeto já tem números em termos de custeio, por gentileza.
Respondendo ao questionamento de vossa senhoria, o artigo 1º estabelece o valor de R$ 45 mil. O projeto está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, o projeto de lei ordinária 58 de 2016... Desculpa, senhor presidente, a autora do projeto não está presente no plenário.
Vamos retirando de pauta o primeiro projeto aqui, devido à autora não estar presente, em compromisso justificado em Brasília. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 54-2017, de autoria. Vereadora Thaís Souza também se retirou. Aguardo o retorno, só um minuto, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 137-2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de realigação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Esse projeto tem um pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Vista concedida. Palavra, secretário.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 144/2017, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao pastor Claudino Borges e determina outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Constituição e Justiça e Educação.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador João da Luz.
Pastor Claudino é vice-presidente da Assembleia de Deus Anápolis. É uma pessoa que tem contribuído para a nossa cidade, orientando pessoas, encaminhando pessoas para o caminho certo, né, o caminho de Deus. E eu achei por bem homenageá-lo, e ele é uma pessoa que já tem residência na cidade há mais de 40 anos, tem um histórico nessa cidade, construiu a família aqui nessa cidade, e nós estamos homenageando e reconhecendo a contribuição dele para a nossa cidade como munícipe. E esse título de cidadão, com certeza, ele está recebendo com muita alegria. Por isso que eu peço o apoio dos novos vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Projeto continua em discussão. Está discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho também vota favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favorável, senhor presidente.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Dizia Borges. Está ausente. Jean Carlos. Lacerda.
Favor.
Jean Carlos, favorável, presidente.
Luzimar Silva. Mauro Severiano.
Por favor.
Pedro Mariano.
Acompanha o voto do Mauro.
Télio Júnior.
Voto junto com o autor.
Vereador Valdete.
Favorável.
Proclama o resultado com 18 votos favoráveis para estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso. De autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, à Faculdade de Anhanguera de Anápolis e colaboradores, manifestando reconhecimento público pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade de anapolina e região.
Moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, há vários tempos eu frequento ali a Faculdade de Anhanguera e tenho visto o trabalho prestado pelos professores, colaboradores, que têm se empenhado, muitos alunos de várias regiões do Brasil têm vindo fazer sua faculdade aqui em Anápolis e na Anhanguera. Então, inclusive o Maurão, e eu por isso e o trabalho prestado que eles têm feito, vem o reconhecimento. Quero agradecer aos colegas, se puderem aprovar, eu fico feliz E eu creio que é de bom prazo esse reconhecimento do trabalho prestado pela faculdade Anhanguera. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplausos de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que encaminha aplausos ao casal Bertier Magalhães e Eliude Coelho Batista Magalhães pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade anapolina e região por completarem 15 anos de presidência à frente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, Anápolis.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Teles Júnior.
Não sei se o autor quer discutir primeiro.
Pode discutir, pode. Senhor presidente.
Espera aí, então, a palavra está com o Teles Júnior já. Preferência.
Obrigado, amigo.
Dá a palavra com o senhor, então.
Senhor presidente, é um reconhecimento, eu sei que todos conhecem o trabalho prestado pelo pastor Bertier, hoje com 15 anos na presidência, mas já com mais de 30 anos ele está ali à frente do trabalho na diretoria. Fico feliz porque eu conheço o pastor Bertier há 29 anos e com ele trabalho. Hoje temos um trabalho realizado em Anápolis, no estado e no Brasil. São 137 igrejas que é composta aqui pelo campo de Madureira, aqui em Anápolis. E o pastor Bestia com a sua família, pastor Elilde, seu genro, a família e toda a igreja, tem feito um grande trabalho na área social. Hoje nós temos aí as creches, tem feito um grande trabalho, é um homem que tem uma visão muito grande e que ama a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente, e a todos os pares que puderem nos ajudar votando.
Obrigado, vereador pastor Elias. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui também parabenizar o pastor Bertier Adais Magalhães, juntamente com a nossa pastora, pastora Elilde. Pastor Bertier, 15 anos de pastorado na Assembleia de Deus Madureira em Anápolis, uma igreja que desde minha infância eu participo. Então, de pastor meu, ele tem 17 anos, mas de conhecimento muito mais. Desde quando ele chegou em Anápolis, vindo da cidade Britânia, ele esteve ao lado do saudoso pastor José Brandão Porto, por quem eu fui batizado aos meus 12 anos de idade, e com certeza tem feito um trabalho desenvolvimentista muito grande na parte eclesiástica frente à Assembleia de Deus na cidade de Anápolis. Então quero aqui reconhecer e também parabenizá-lo nessa casa de leis. É um pastor que é um conselheiro meu em todos os âmbitos, é uma pessoa que eu tenho uma admiração independente da política. Nas últimas eleições ele foi uma pessoa unânime em incentivar que eu continuasse candidato a vereador, mesmo não tendo o apoio da igreja que eu tive. Eu não tive o apoio porque tinha ali uma determinação que o candidato era o da igreja, era o pastor Elias, mas no gabinete do pastor Bertier ele me incentivou a não retirar a candidatura, a continuar candidato, a ser uma pessoa que com certeza tinha um futuro político muito grande. Então sou muito grato a Deus pelo apoio que ele sempre me deu em todas as áreas. Foi a pessoa que fez o meu casamento, foi o meu pastor que me casou e com certeza tem a minha admiração em todos os momentos. Deus abençoe a vida dele, da pastora Elilde, que mais e muitos anos venham ainda de pastorado na cidade de Anápolis. Devolvo, presidente, muito obrigado.
Discutindo.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu também não posso deixar de falar do pastor Bertier, Adaís Magalhães. Pastor Elias, acho que você não tinha ainda nascido ainda. Eu ajudei a inaugurar aquele templo. E Paulo Leivas Macalão também estava lá. Ele e meu pai. Foi na década de 60. Da década de 60. Eu vi. Eu não ouvi, não. Eu vi inaugurar aquele templo e estava lá. Eu, pastor Marisvaldo, que hoje não está entre nós, e tantos outros pastores que já se foram, né? Então, parabéns pelos 15 anos, sucessor do pastor Brandão. Quando você era motorista, você foi motorista do pastor Brandão, me lembro muito disso aí. Não, conheço a história ali, né? É verdade, não é? Você não foi motorista do pastor Brandão? Então eu estava lá, nos anos 60 também, e parabenizar esse casal, tão humilde, e tem muito a prestar conta com Deus. Por quê?
ele rebanhou mais pessoas naquele templo e também hoje a igreja Madureira, sob a batuta do nosso amigo pastor Berthier, ele não tem só igreja em Anápolis, não. Igreja no interior e até no exterior, pouca gente sabe disso. Então, parabéns ao pastor Berthier para todo esse avanço que deu o ministério que ele congrega até hoje. Obrigado.
Escutista, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de congratular com o pastor Berthier e parabenizá-lo por esses 15 anos de pastoreio. O pastor Berthier é um amigo meu pessoal, viu? Parabéns ao autor pela iniciativa, pastor Elias. O pastor Berthier é uma pessoa muito hospitaleira, é um amigo pessoal, e eu não poderia deixar de mencioná-lo e parabenizá-lo nesse momento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Com a palavra, Dorlélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu mesmo, como cristão católico, a gente tem que reconhecer o grande trabalho do pastor Berthier tem feito nessa cidade. Não é por a gente ser da denominação diferente que a gente tem que jogar pedra. Pelo contrário. Cada dia que passa, eu aprendo a admirar mais o pastor Berthier. Eu não tinha grande contato com ele, mas esse ano a gente está sempre próximo, sempre conversando. E a cada dia que eu passo, eu tenho uma conversa com ele, mais eu admiro. Então, parabéns, pastor Elias. Estarei com o senhor nessa moção, com toda certeza. E parabéns ao casal, já foi um especial, pastor Berthier. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lélia Varenga. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Não havendo inscrito, sobre a ação de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã.